Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer para você que é um grande prazer que mais uma vez eu entro em contato com você com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O meu convite para você é que você tenha a sua Bíblia aberta para concluirmos o estudo do capítulo 2 do livro de Daniel. Você que nos acompanha sabe que também, logo no início do programa, registramos as correspondências que vocês nos enviam e hoje eu registro o e-mail que a Júlia nos enviou lá de Curitiba. Foi essa a sua mensagem. Meu nome é Júlia. Eu e minha irmã Inês somos ouvintes da BBN e apreciamos muito o programa Através da Bíblia. Gostaria que o irmão me orientasse e orientasse minha mãe também, que tem muitas dúvidas em relação ao dízimo. Pois bem, como ela gosta muito das suas explicações, gostaria, se possível, que me mandasse algum estudo sobre esse assunto para que ela pudesse ler. Prezada irmã, muito obrigado pela sua correspondência, pelo seu e-mail. E nós somos gratos pelas suas palavras de carinho, de compreensão e também pela audiência que você, sua mãe e a Inês nos dão. Agradecemos as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus pelo interesse em estudar a palavra de Deus. Como lhe respondi por e-mail, temos que entender que no Novo Testamento, que a prática da contribuição financeira, a partir do Novo Testamento, ela ganhou uma nova dimensão. Conforme Paulo demonstrou em 2 Coríntios 8, ao invés de ser algo obrigatório, as contribuições devem ser encaradas como um privilégio, como uma graça, uma dádiva de Deus, uma dádiva que Deus nos dá a oportunidade de participarmos. E por isso mesmo, Ele ama quem dá com alegria. Agora eu quero convidá-la e a todos os que nos sintonizam nesse momento, a falarmos com o nosso Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua preciosa graça e diante da tua misericórdia nos enchemos de ousadia para buscarmos a tua graça para a ocasião necessária. Te pedimos que o Senhor nos esclareça cada dia como encararmos a tua palavra e quais são as práticas que nos fazem andar mais próximos de Ti. Senhor, abençoa essa querida família lá de Curitiba. E também te pedimos que Tu nos ilumines no programa de hoje. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 2 do livro de Daniel. Estudaremos hoje Daniel 2, 24 a 49. Nesse texto nós vamos encontrar a narrativa que mostra claramente a soberania de Deus e o seu excelso poder quando comparado com o poder do ser humano, seja ele quem for, mesmo que seja um grande rei, um grande imperador. No caso específico desse estudo, lembramos do poderoso Nabucodonosor, que teve um sonho ou um pesadelo e ficou completamente perturbado, dando uma ordem ilógica em termos humanos. Ele queria que os sábios do seu reino adivinhassem o seu sonho e também lhe dessem a interpretação. Ora, isso era alguma coisa realmente impossível para qualquer ser humano. Porém, Deus deu a Daniel a coragem e Daniel desafiou o rei, pedindo um prazo para que ele desse a resposta a essas questões do rei Nabucodonosor. Aí Daniel foi até a presença de Nabucodonosor e lhe deu um relato do sonho e da sua interpretação. A grande estátua que Nabucodonosor vira no seu sonho tinha um significado extremamente importante. Era um sonho em que ele, Nabucodonosor, estava envolvido, mas era um sonho que revelava o futuro dos grandes impérios, dos grandes reinos do mundo. Na interpretação do sonho, ficou claro que os reinos do mundo são passageiros e fugazes. Só existe um reino que durará para sempre. É o reino de Deus. É sobre esse tema que estudaremos. E o título para essa parte final do capítulo 2 é O Reino de Deus, Verdadeiro e Poderoso. Eu repito, Daniel 2, 24 a 49, O Reino de Deus, Verdadeiro e Poderoso. Muitas vezes ficamos sem entender claramente como que Deus pode usar pessoas ímpias para estabelecer o seu plano, para fazer concretizar as suas antigas promessas. Se olharmos para o relato bíblico, nós vamos encontrar, por exemplo, Deus usando o faraó na época de Moisés, usando o Irão na época de Davi e Salomão, usando o próprio Nabucodonosor como servo do Senhor, conforme diz Jeremias 25:9, e encontraremos também Ciro, imperador persa, que ainda não estava no poder, mas que seria um instrumento nas mãos de Deus para trazer o seu povo de volta para a terra prometida. Ciro foi até chamado por Deus como o meu pastor. A pergunta é, como é que nós vamos entender essa utilização que Deus faz desses poderosos que aparentemente não têm a ele, Deus, como o Deus de suas vidas? E o que dizer dos personagens históricos, por exemplo, dos descobridores Colombo, Cabral, de Hitler, de Churchill, de Golda Meir, de Kennedy? O que dizer dos nossos Getúlio, Juscelino, do argentino Perón? Enfim, por que que Deus usa homens como Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama? Mesmo sem entendermos, como também não entendeu Abacuque, que questionou essa maneira divina de agir, temos que admitir que o Senhor usa quem Ele quer para o seu propósito, para que os seus planos se concretizem. E na concretização dos seus planos, nos é revelado que, embora tenhamos homens e reinos poderosos, só existe um reino com verdadeiro poder e que permanecerá eternamente. É o reino de Deus. Esse reino, que é de Deus, só é conhecido através da revelação do próprio Deus. E assim entendemos que, em resumo, esse texto nos dá a seguinte proposta. Somente com a revelação de Deus conhecemos o verdadeiro reino de poder. Eu repito, esse é o princípio que nós temos nessa segunda parte do capítulo 2 de Daniel. Somente com a revelação de Deus conhecemos o verdadeiro reino de poder. Nesses versos encontramos 5 etapas da revelação do verdadeiro reino de poder. E nos versículos 24 e 25, nós encontramos a primeira etapa da revelação do reino de Deus. Essa revelação mostra que é possível conhecermos esse reino a partir da coragem do servo de Deus. No versículo 24, nós temos a seguinte afirmação: o servo de Deus, por sua coragem, tem condições de impor novas condições. O servo de Deus, no versículo 24 ainda, desafia aquilo que é impossível para os homens. No versículos 25 e 26, o servo de Deus, por sua comunhão com Deus, não teme enfrentar os poderosos. O que nós encontramos nesses versos iniciais dessa parte do capítulo 2 é que Daniel conseguiu então persuadir Arioque a não matar os sábios, porque agora ele poderia satisfazer a ordem real. Daniel foi ousado e confiante, mas a sua fé estava depositada no Senhor. E diante de tal segurança, Arioque levou Daniel na presença de Nabucodonosor. Conforme o versículo 26, o rei, o Todo-Poderoso, mas um homem sem Deus, demonstrando toda a sua fragilidade, mesmo sendo o maior e poderoso rei do mundo, ele ansioso, perguntou: é verdade, Daniel, que você consegue revelar o meu sonho e decifrar o seu significado? Querido amigo, o homem sem Deus não tem paz, fica perturbado e ansioso. Então, a segunda etapa da revelação do reino de Deus mostra quem tem o poder de mostrar o futuro. Versículos 27 e 28, nos é apresentado três afirmações. O futuro é revelado não pelo poder dos homens. O futuro é revelado por quem domina e conhece os mistérios. E o futuro é revelado por quem conhece de antemão os últimos dias. Isso é, o futuro é revelado por Deus. Nesses versos, Daniel reconheceu que nenhum homem por si só tinha capacidade de revelar os segredos futuros. Somente o Deus do céu, somente o Deus Criador, tem essa capacidade. E Daniel falou ousadamente do verdadeiro Deus àquele rei pagão idólatra. A expressão últimos dias sempre se refere à era messiânica, ou àqueles dias que precederão o período messiânico, quando o reino de Deus seria então estabelecido. O período dos últimos dias está em contraste com os tempos passados, quando Deus ainda planejava as dispensações futuras na terra para o homem. E tempo passado quer dizer eternidade. Agora nós estamos vivendo nos últimos dias. Por quê? Porque depois disso haverá julgamento e eternidade. Então, a terceira etapa da revelação do reino de poder, do reino de Deus, descortina, mostra, revela aquilo que está encoberto para o homem. Versículos 29 a 35, nós temos essa terceira etapa muito especial. A revelação do que está encoberto alcança as cogitações da mente. A revelação do que está encoberto mostra todos os detalhes perturbadores. E a revelação do que está encoberto mostra o poder a ser manifestas. Versículos 29 até 35. Nos versículos 29 e 30, Daniel afirma claramente que ele é apenas o instrumento através do qual Deus estaria dando a conhecer a história, mesmo antes que ela acontecesse. Nos versos 31 e 33, Daniel revela que o rei tinha visto no seu sonho, no seu pesadelo, alguma coisa realmente impactante. E Nabucodonosor, então, tinha visto o quê? Uma imagem brilhante e terrível composta de diferentes materiais. A cabeça era de ouro, o peito de prata, o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e argila. Era realmente uma figura estranha, uma figura impactante. Realmente tirou o sonho e tirou o sono de Nabucodonosor. Daniel prosseguiu nos versos 34 e 35, o profeta descreveu que uma pedra talhada sem o auxílio de mãos humanas, isso é, de origem divina, feriu a imagem de modo que ela foi demolida. Então a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. A primeira etapa do desafio a que Daniel mesmo, o próprio Daniel, se impôs, estava vencida. O sonho foi revelado. Nabucodonosor certamente estava admirado. E aí então encontramos a quarta etapa da revelação do reino de Deus, que mostra o real significado do mistério encoberto. Nos versos 36 a 45, para mim, são os versos mais interessantes desse capítulo e talvez uma das passagens mais importantes da Bíblia. O real significado exalta ações de Deus. O real significado mostra que o poder humano é transitório. Mas o real significado demonstra que o verdadeiro poder, querido amigo, é divino, eterno e vitorioso. Nos versos 36 a 38, Nabucodonosor, ou realmente o reino da Babilônia, era representado naquela estátua, naquela imagem, pela cabeça de ouro. Esse era um grande império, um domínio governando o mundo. Deus era a fonte do poder, da força e da glória desse reino. Deus é que tinha feito Nabucodonosor governante do universo, governante do mundo de então. Se alguém questionasse essa declaração, e até hoje, se alguém questionar, que explique como Daniel pôde tão exatamente predizer a queda da Babilônia, bem como as sucessivas ascensões e quedas dos outros impérios mundiais. Além do mais, por que não houve outros impérios mundiais? Desde os dias do Império Romano, que foi o último citado nessa profecia, nesse sonho, não houve mais império mundial. O que é maravilhoso em todo esse relato é que a história foi contada antes dela acontecer. No verso 39, Daniel continua sua interpretação. O peito e os braços de prata representavam o reino da Média e Pérsia. Esse seria sucedido depois pelo reino da Grécia, conduzido por Alexandre o Grande. Interessante também percebermos que Daniel não vai a detalhes sobre esses reinos. Por quê? Porque essa não era uma lição de história, mas o objetivo era mostrar que Deus é que está no comando e que o seu reino seria estabelecido. Todos esses reinos terrestres cairiam por decreto divino. Querido amigo, o poder da profecia cumprida confirma a inspiração das Escrituras e repele os esforços inúteis daqueles que negam a inspiração. E finalmente, nos versos 40 a 43, Daniel relata um império que viria muito tempo depois, o Império Romano. Sim, o quarto reino é o Império Romano, representado pelas pernas de ferro e os pés de ferro e argila. Roma era forte, e o ferro era o símbolo apropriado. Contudo, esse reino era fraco dentro de si. E o que é representado pela mistura de ferro e argila aos pés, faria com que esse grande império ruísse. Ainda que fosse capaz de conquistar o mundo, Roma jamais seria capaz de combinar o povo todo num só. Roma teve muitas dificuldades em manter o império coeso e, finalmente, o império caiu tanto por causa das fraquezas de dentro como pelos exércitos de fora. É digno de se notar que, em nenhum outro lugar, os 10 dedos foram especificados. Não há qualquer outra interpretação simbólica dos dedos que não seja a fraqueza do reino tendo ferro e argila misturados. No versículo 44, nos dias desses reis, isso é do Império Romano, o reino de Deus seria estabelecido, diz Daniel. Jesus confirmou essa profecia. Esse reino é de origem divina e de duração eterna. Em 2:45, a pedra não era de origem humana, indicando que ela não era cortada por mãos humanas. A igreja, querido amigo, é o reino de Deus. E ainda sendo Deus o soberano e Senhor de todo mundo, ele tem um povo especial que se submeteu voluntariamente ao domínio de Jesus. O reino de Deus, então, é um reino espiritual. O reino de Deus não permanece forte por causa da sua força física, mas por causa do uso da espada do Espírito. O reino de Deus, que foi estabelecido nos dias do Império Romano, continua firme até agora e crescendo mais e mais. O Evangelho tem sido pregado através do mundo e onde quer que tenha ido, obteve vitória ao voltar os corações dos pecadores para o domínio de Cristo. Os reinos dos homens têm vindo e ido, mas desde os dias do Império Romano não tem havido, nem nunca mais haverá, outro império mundial dominado pelos homens. Todas as tentativas para fazer isso resultaram em nada, mas o reino de Deus continuará na terra até a segunda vinda de Cristo, quando então ele será entregue ao Pai. Foi Jesus quem disse: o tempo está cumprido. Mas como isso aconteceu? A sua mensagem foi clara: o reino virá com poder. Foi o próprio Senhor Jesus que anunciou: o poder virá com o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio em Pentecostes. Quando Cristo foi exaltado para sentar-se no trono de Davi, à direita de Deus, ele enviou-nos o Espírito Santo. Durante os dias do Império Romano, ao Senhor Jesus Cristo foi dado o domínio, a glória, o poder e um reino. Recebemos, conforme diz Hebreus 12, 29, recebemos um reino imutável. E a grande bênção é que você pode participar desse reino. A grande bênção é que eu já participo, e eu sei que muitos daqueles que estão me ouvindo nessa hora já participam desse reino vitorioso. Finalmente, a quinta etapa da revelação do reino de Deus, do reino de poder, conduz todos a adorarem a Deus que conhece o futuro. Versículos 46 até 49. Três afirmações. A adoração a Deus provoca a humilhação dos poderosos. A adoração a Deus provoca a exaltação do servo de Deus. E a adoração a Deus provoca o reconhecimento de outros servos de Deus. Versículos 46, 47, 48 e 49. Querido amigo, diante da revelação do sonho e dessa interpretação tão específica, Nabucodonosor engrandeceu a Daniel, no sentido de que ele o honrou. Mas mais importante do que isso, ele honrou o Deus a quem Daniel representava. Nabucodonosor teve que honrar a Yahvé, o nosso grande Deus, o Deus Criador. Contudo, os acontecimentos registrados no próximo capítulo demonstram claramente que Nabucodonosor não se converteu, não renunciou aos modos pagãos, nem se converteu plenamente ao Senhor. Não, ele glorificou a Deus, mas ainda se manteve na sua religião. Talvez ele fosse como muitos hoje em dia são, essas pessoas que sabem e reconhecem a verdade, mas nunca se submetem plenamente à obediência de Cristo. Querido amigo, me permita fazer uma pergunta. Será que você não se encaixaria nessa mesma situação de Nabucodonosor? Me perdoe perguntar isso, mas avalie a sua vida. Será que você conhece, reconhece a verdade, mas não se tem submetido a ela? Daniel foi posto como chefe supervisor da província da Babilônia, conforme os versos 48 e 49. E os seus companheiros também receberam cargos oficiais do reino. Diante da revelação de Deus, os seus servos foram honrados. Agora, a pergunta é sempre aquela. É possível aplicarmos essa passagem à nossa vida diária? Ora, certamente. Temos aqui pelo menos três lições a aprender e aplicar em nossas vidas. Primeiro, a palavra de Deus não falha. Ela cumpriu-se literalmente. Os impérios babilônico, persa, grego e romano passaram e o reino de Cristo surgiu sem qualquer ação humana e continua se expandindo até a sua volta. A Bíblia, querido amigo, torna o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus e, além disso, é por ela que nós somos consolados e mantemos a nossa esperança. Portanto, a Bíblia não falha e eu e você devemos estudá-la porque ela revela o futuro que Deus tem para nós. Segunda aplicação, a história está nas mãos de Deus. Essa constatação é importantíssima para todos nós, pois assim podemos estar seguros e seguimos com confiança, sabendo que estamos vivendo uma história que tem início, meio e fim. Querido amigo, nada está fora do olhar, nada está fora do cuidado de Deus, nada está fora da supervisão de Deus. E assim como a história das grandes nações e dos poderosos está nas mãos de Deus, certamente, tenha certeza disso, a sua história e a minha história também estão sob o controle de Deus. O convite, então, é para que descansemos nas poderosas mãos de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Querido amigo, se Deus controla a história da humanidade, Ele controla as circunstâncias que envolvem a sua história. Não se desespere. Confie em Deus, pois Ele sabe lhe dar um fim proveitoso. Em terceiro e último lugar, uma última aplicação é que o reino de Cristo triunfará. Os grandes impérios já caíram, os mais poderosos imperadores já se foram. Muitos poderosos surgirão, serão elevados. E depois? Depois cairão. Lembrando que não há autoridade que não proceda de Deus, é correto entendermos que as nossas vidas, as nossas circunstâncias e as autoridades que estão sobre nós estão nas mãos de Deus. Podemos então seguir confiantes e firmes, porque pertencemos ao reino de Cristo. Querido amigo, espero que o Senhor mesmo te capacite a aplicar essas verdades na sua vida. Que você tenha e usufrua da paz que só Deus pode lhe dar. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sei.